Ei, som, som, legislativo à noite.
Meu nome é Nassim, eu estou como coordenador da Escola do Legislativo e... Você põe a data para mim de hoje. E nós estamos aí trazendo as escolas de início seria só o matutino e vespertino. Aí as meninas estiveram aqui com os meninos do matutino e pediu, falou assim, por que vocês não pensam trazer o Zejo, o pessoal da noite? Eu falei assim, ah, vamos embora. Aí nós estamos começando essa turma da noite com vocês. Tá, sim, no período da noite com vocês. Para a gente poder tentar esclarecer um pouco mais sobre a Câmara. Porque quando os adolescentes, as crianças vêm, eles têm uma visão. Então, assim, muita coisa eu posso saber responder vocês, outras não. Porque eu estava mais preparado para os adolescentes, o infanto juvenil. Mas se tiver alguma pergunta que eu não souber, eu respondo depois e mando para a professora, ela passa a resposta para o aluno. Tudo bem? Bruna, tem panfleto lá? Ou não, o outro? Não, pode dar os dois, porque eles não vão... só vem uma vez? A Bruna vai entregar para vocês um panfleto. Nesse panfleto, ele vai contar um pouco da história da Câmara, tá? Quando ela foi fundada, por que ela foi fundada, por quem que ela foi fundada, tudo isso tem nesse panfleto, mas esse panfleto vocês vão levar para vocês lerem e conhecer um pouco da história. A função da Escola Legislativa hoje é contar, passar esse histórico da Câmara e também falar hoje sobre a questão do funcionamento da Câmara, tá? Alguém já teve na Câmara, sem ser com a escola? Nunca? Você já teve? Foi alguma ocasião para reivindicar alguma coisa? Hã? É. Então nós já vamos falar agorinha, você vai ser meu exemplo. Como você chama? Betânia? Terminou, Bruna? Pessoal, então aí, só uma curiosidade aí, esse panfleto azul, acho que os dois são azul, né? Esse da Câmara, primeiro, que tem a última página, a foto dos vereadores, mas na primeira página, pode ver a primeira página nas costas aí, a segunda página, quer dizer, que nós temos uma foto da Câmara de 1920... Essa nesse quando a Câmara foi fundada, está vendo esse carrinho aí na frente da Câmara? Um carrinho antigo, um automóvel que eles falavam? Automóvel, aí? Nessa época, em 1920, Araguari só tinha 4 carros desse aí. E por incrível que pareça, na porta da matriz teve um acidente com os 4 carros. Não sei por que foi, mas essa é a história que eles contam. É uma história que já traz disso aí. É, desde então, foi necessário que não fosse criado só em Araguari, mas em todo o país, as chamadas leis, as chamadas decretos, liminar, projeto de lei. Como funciona a Câmara? Ela funciona, as sessões nossas, é toda terça-feira, das 8 ao horário indeterminado. Tem dia que termina 1 hora, tem dia que termina 2 horas, tem dia que termina 6 horas. Depende dos assuntos que vão ser debatidos. Como que funciona? O prefeito manda para cá todos os projetos de lei, todos os projetos que ele vai realizar na cidade. Se ele vai construir uma praça, vem para cá. Aí, se o vereador achar por bem, antes de votar aquele projeto, pedir uma planilha de custo, pedir a planta, pedir os desenhos da arquitetura, ele pode pedir antes de votar o projeto, para ele poder analisar. Eu citei praça, mas qualquer obra que ele for fazer, tá? Então, assim, não só isso, mas se ele for dar um aumento para os funcionários, tem que vir para cá. Se ele for diminuir horas de trabalho dos funcionários e reduzir salário, também tem que vir para cá para votar. Eles não podem, o prefeito, simplesmente falar assim, hoje, a partir de hoje, a prefeitura, os funcionários da prefeitura só trabalham 6 horas e ganham 80% do salário. Ele não pode fazer isso. Ele tem que mandar para cá para os vereadores concordar. Ele não tem essa autonomia de baixar essa lei, sendo que não foi votado aqui. Agora, isso é um projeto de lei. Agora, ele pode fazer um decreto, então, uma portaria. Falando assim, é um exemplo agora, foi recente. A partir do dia 19 de março de 2020, todas as pessoas tinham que usar máscara. Isso é um decreto ou uma portaria que ele fez. Quando terminou agora, aí depois vem uma outra portaria, que podia usar em ambiente fechado. Depois você tinha que usar em ambiente fechado. Depois piorou, nós tínhamos que usar o tempo todo. Aí depois foi só para ambientes fechados. Aí depois foi tirando, e quando não precisou mais, ele fez um outro decreto dizendo que não precisava mais usar as máscaras na cidade. Isso o prefeito pode fazer sozinho. Decreto de feriado, ele também pode fazer sozinho. Aí o feriado é municipal. Se as escolas do estado é dentro do município, elas também recebem aquele feriado, porque o feriado é municipal. Agora, muita coisa os vereadores não podem fazer para as escolas, porque as escolas são estaduais. Quem tem que fazer é o estado, é o governador. Entendido? Ou precisa? Aí, então, muitas das vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, podia tanto ajudar a Escola São Judas. Dá um exemplo aqui só. Nós queremos cobrir a quadra de esporte lá. Aí, eu não sei se é coberta. Aí, assim, se os vereadores, o que eles podem fazer? Eles não podem fazer isso, porque aqui não executa, aqui fiscaliza. Mas ele pode fiscalizar a obra do governo lá dentro da Escola São Judas. Ou ele pode ir até um deputado vereador e pedir uma emenda parlamentar, que quer dizer liberar o dinheiro para poder construir esta cobertura da quadra. Então, funciona dessa forma. Que muitas das vezes as pessoas vêm aqui e querem que o vereador faça tudo. Tá? Então ela vem aqui com os pedidos assim, que a gente fica até sem jeito. Desde vestido de noiva até festa de batizado, eles pedem aqui. Pede. Por incrível que pareça. Nunca vi como o povo adoece. Nossa, o que pede de remédio aqui, gente? Agora, tem casos e casos. Tem remédios que a prefeitura, dentro da farmácia dela, ela oferece. Quando eu trabalho no gabinete do vereador Juliano Tibá, eu já tenho a mãe, essas mães, já conheço o povo. Quando chega aqui com uma receita, qual o primeiro passo que eu faço? Ou eu ligo na farmácia para a gente ter um remédio, ou eu vou lá no site da prefeitura e olho se tem um remédio. Aí eu falo para a pessoa, você pode ir lá pegar o remédio que lá tem. Aí às vezes ela me retruca, fala assim, não, lá, a dosagem que tem lá é menor do que a que eu tomo. Aí eu pergunto, quantos miligramas você toma? 50. E lá só tem de 25. Eu falei assim, só tomar dois de 25. Não, mas eles vão me dar de 25 só para me tomar só 15 dias, não dá para o mês inteiro. Porque a pessoa vem com malandragem, ela quer o dinheiro. Você entendeu? Ou então ele chega aqui com 5 contas de luz e fala que vai cortar amanhã. Isso é raro um dia que não acontece. Aí o que, que acontece? Aí eu pego o talão, vou olhar no site da CEMIG, às vezes as contas estão pagas, mas eles querem o dinheiro. Cesta básica, gente, o que pedem aqui, nós já sabemos o rostinho de cada um que vem aqui, aqueles que vão em todos os gabinetes. Outro dia eu brinquei aqui com a senhora, que ela vem aqui muito nos gabinetes, eu até falei para ela, falei assim, dona, falei o nome dela, acho que vocês estão fazendo essa coisa da cesta básica igual o SPC. O SPC fica 3 anos. Então você fica assim, esse mês você ganha de um, amanhã no outro mês do outro, outro mês do outro. E no outro terceiro mês você volta aqui. Aí ela pegou e falou assim, ah, mas vereador é assim mesmo, não dá nada para ninguém? Eles roubam tudo, sabe? Não dá uma cesta básica para a gente? Saiu me xingando, eu não sou vereador, sou assessor. Aí saiu me xingando. Aí assim, aí isso é normal. Tá? Então às vezes cria-se folclore porque que o vereador rouba. O vereador não põe a mão do dinheiro, ele põe a mão no salário dele. Ele põe a mão no salário dele. Agora, se o vereador for pagar tudo que vem aqui, gente, ele não pode vir aqui, não. O vereador branquinho, que está aí a foto dele, ele sempre fala, ele vem aqui na Câmara todos os dias, ele fica a manhã inteira aqui. Ele, às vezes, fala para mim, fala assim, Nassim, se eu vou enfiar a mão no bolso para ajudar cada um que entra aqui e me procura, é uns R$500 na parte da manhã. Então, nem traga carteira. Quando o caso é urgente, aí a gente dá um jeito. Mas a gente não deixa de ajudar. Tá? Muitas das vezes, nós participamos de grupos de ajuda, aí a gente pede, precisa de uma cesta, a gente vê que não tem condição, precisa de um leite especial. Às vezes, até a prefeitura dá esse leite para a pessoa. Porque muitas das vezes elas não sabem, as pessoas não sabem os direitos que ela tem. Tá? Já teve pesquisas comprovadas no Brasil que o brasileiro é o povo que menos conhece os seus direitos. Nós ficamos preocupados com os deveres. Tá? Nós ficamos preocupados em pagar a conta, senão a Cremig vem cortar, paga a água, senão a SAI corta. Sabe assim, nós estamos preocupados com isso. Mas as pessoas não sabem o que elas podem buscar em cima disso. Tá? O que ela tem direito. Se ela é dentro daquelas casas do Minha Casa Minha Vida, ela tem uma porcentagem de energia, parece, que paga menos. Se tem isso, não sei o quê, depende. Tem o Bolsa Família que ajuda. Então, assim, é Bolsa Família mesmo, né? Não mudou o nome, não. Auxílio Brasil. Então, assim, aí... então tudo isso é o direito que ele tem. Quando vão tirar a identidade, o pessoal muitas das vezes vem aqui pedindo para a gente poder imprimir aquela guia, que é os R$94 que paga. Aí as pessoas chegam aqui, ah, eu vou tirar minha primeira identidade, eu fui lá marcar, agendar, e eles mandaram tirar uma guia. Aí eu pego e falo, Primeira identidade? É. Não, primeira identidade você não vai pagar. Primeira identidade é gratuita. Aí ela não sabe que ele tem esse direito. Aí, às vezes, o que, que acontece? Ele tira o boleto e paga. O dinheiro fica para o Estado. Mas, às vezes, não é o erro do Estado. É a falta de informação. Tá? Então, assim, são coisas que a gente tem que lutar por esse nosso direito. Tá? Porque não tem como a sociedade calar diante de tanta coisa que acontece. Tá? Então, o importante é a gente entender que a Câmara funciona com os vereadores e com a população vindo reivindicar. Hoje eu tive uma pergunta assim: e se a gente vier reivindicar, qual o tempo, qual o prazo que vocês dão para resolver o problema? A gente não resolve. A gente leva o problema para os órgãos competentes. Tá? O que o vereador pode é fazer gestão, ir lá em cima do secretário, do presidente da associação, aonde quer que seja. Porque o grande erro é as pessoas virem aqui buscar auxílio pessoal. É muito difícil chegar alguém aqui e falar assim: eu vim aqui conversar com o vereador para ele poder resolver o problema da minha rua, da minha escola, da minha praça. Tá? Às vezes chega aqui e fala assim: eu quero uma cesta básica para mim. Ela busca para ela. Mas ela não vem lutar pelos direitos da comunidade. Outra coisa. Sabe quando que essa plateia fica cheia no dia de sessão? Quando tem aumento de funcionário. Aí eles vêm para cá porque eles querem ver aumentar o salário deles. O salário municipal, gente. Quando tem, por exemplo, o aumento do salário daquele pessoal da dengue, dos agentes de saúde, aqueles lá, da zoonose, aqui fica marronzinho, aquele bege. Tá, fica parecendo um montinho de areia. Assim, ó. Tá aqui lá embaixo, quando é dos médicos, parecendo assim, aquele monte de sal. Você entendeu? Mas é um direito que eles têm de vir. Mas nunca vieram aqui cobrar melhor qualidade de trabalho para a classe. Eles só buscam realmente o para ele, tá? Para si. Não consegue realmente mudar a história que eu tenho que ajudar a comunidade. Eu não tenho que buscar para mim. Tudo bem? Entendido? Alguma pergunta? Você veio aqui na Câmara, foi com pedir alguma coisa, reivindicar? Tá. Aí deixa eu te falar, Betânia. Seguinte. Eu vou te ser franco. O vereador não pode interferir nas decisões das empresas privadas. Quem manda lá dentro, quem dá as ordens, é a empresa privada. Falava, mas às vezes te falou que ia garantir seu trabalho lá, sabe? Não estou defendendo, não é isso. Muito pelo contrário. Eu acho que foi erro. Tá? Em garantir para vocês. Pode? Sindicato dos Trabalhadores? Tá. Só igual eu te falei, então, foi uma decisão, foi uma promessa equivocada. Eles não podem, pois já estou te falando, eles não podem garantir uma coisa de uma empresa privada, porque quem manda lá é o dono. Se o dono falar assim, eu vou mandar você embora, ele vai te mandar. Não, eu estou dizendo assim, quem manda lá é o dono. Se houve interferência ou não, aí é outra história. Você entendeu? Estou dizendo assim, dentro da lei, pelo que eu conheço, tá? Que eu posso te falar. Porque dentro dos poderes, que o poder legislativo, o judiciário e o executivo trabalham em conjunto. Então, o que que acontece? A empresa privada não faz parte desses poderes, tá? Ela é pessoal. Cada um faz com a sua empresa aquilo que... Então, foi um equívoco que teve em eles prometer isso. Eu te falo, não estou defendendo. Muito pelo contrário. Estou julgando a culpa em quem prometeu isso para vocês. Sabe? Porque eu acho um erro, eu acho... iludir as pessoas é a pior coisa, porque você fica naquele aguardo, naquela decisão que aquilo aconteça. Tá? Então, é uma coisa, se eu não tinha conhecimento, não tem quanto tempo isso? Tá, então, às vezes, eu nem estava aqui ainda, que eu assumi a escola, tem um ano. Não, tem um ano que eu estou na frente da escola. Tá, então, assim, então eu não sei. Mas depois eu vou procurar saber sobre isso, tá? Porque é uma história que aconteceu dentro da Câmara e pode ter outras perguntas e eu tenho que saber, tá? Então, assim, às vezes eu não posso te garantir por que não aconteceu. Não, isso aí eu não tenho como te falar, tá? Não, graças a Deus, tá? Isso é importante. Então... Ah, ela teve aqui, foi um problema privado, a prefeitura nem a Câmara poderia interferir, porque quem manda dentro da empresa é o patrão. Agora, como eles tinham um contrato de serviço com a empresa de ônibus e a prefeitura queria que os funcionários permanecessem, eles tinham que ter realmente combinado isso logo depois de findar o contrato. E com a outra empresa nova. Se não houve, com toda sinceridade, foi não atender vocês mesmos, foi maldade. Tá? Entendi, né? Então tá. Agora sim, se você tem um problema na sua rua, um bueiro entupido, um vazamento, você tem alguns caminhos. Você pode vir até a Câmara, pedir para falar para o assessor de um vereador que nós vamos... vamos pedir a SAI para ela tentar arrumar. Vamos na Secretaria de Obras. Então, qualquer problema que seja direcionado à comunidade, ao coletivo, pode contar com os vereadores. Problema pessoal, como esses pedidos que eu falei para vocês, eu acho que não são, não são bem-vindos. Tá, porque eu acho que nós temos que atender a comunidade. Isso é o nosso pensamento, é nesse pensamento que eu passo para quem vem aqui na Escola Legislativa. Tá? Alguma pergunta? Não, o dono tem um terreno e abandonou ele. Existe uma lei que a prefeitura pode limpar o terreno e colocar a despesa no IPTU. Quando a pessoa for acertar o IPTU, tem aquela dívida. Existe isso. Você pode vir aqui e procurar um dos gabinetes que eles vão te orientar. Tá? Isso pode fazer. Você conhece o dono? Mas aí o que vai fazer? Aí faz uma busca nos cadastros da prefeitura, descobre o nome e endereço e pode até multar ele, tá? Primeiro eles multam, se não limpar, aí a prefeitura limpa e fica a dívida para ele, tá? Você tem esse direito, sim, tá? Que ninguém é obrigado a conviver com isso, tá? E acaba que vai secando aquelas folhas, quando pega fogo, ninguém aguenta, né? É, fora os animais, né, que vai indo. E bandido ainda esconde essas coisas. Então, acho que você pode vir aqui, tá? Procurar qualquer um dos gabinetes aí, que eu tenho certeza que vão te atender. Se ninguém te atender, procura o gabinete 5, que eu vou estar lá e eu vou te atender. Tá? Mais alguma pergunta? Ah, gente, vocês estão ruins de pergunta. Ué. Pode perguntar, Betânia. Ah, eu já não sei te responder. Porque isso é uma coisa com a CEMIG. Tá, mas é uma coisa assim, eu vou te pedir. Ou você ou ela vem aqui na Câmara, pode me procurar lá na sala 5, que nós vamos estudar junto com a assessoria para ver o que está acontecendo. É, não tem condição daquele paternalismo. Todo mês a gente está... É, e me parece que aquelas casas também têm uma porcentagem de energia. É mais barata. É bom a gente olhar isso. Tá, pode vir aqui que a gente vai olhar isso aí, tá? A gente liga na CEMIG, pergunta o que está acontecendo. Ou às vezes tem eletrodoméstico que gasta dobro. Sabe, o chuveiro pode estar com defeito que puxa muita energia. Tá? Porque não é só ele esquentar ou não. Se ele tiver um defeito, ele vai puxar mais energia. Então tem que olhar tudo isso também. Tá? Às vezes os fios que vêm da rua até o padrão pode estar com mau contato e às vezes... Ele não só transmite na hora que liga. Ele fica o tempo inteiro. Tá? Tô dizendo isso que já aconteceu isso. Tá? A pessoa pagava R$300 de energia. Um mês a energia dela viu 1.200. Aí ela pegou, foi lá e falou, gente, eu não gastei isso. Aí eles falaram assim, você tem que pagar para depois você reivindicar. Aí ela chamou o eletricista, olhou tudo dentro da casa dela, não era. Aí ligou para a CEMIG. A CEMIG veio... Não, minto. Aí o eletricista falou assim, o problema não é aqui, o problema é aqui no fio do padrão, que ele está passando energia direta. Tá? Aí ligou na CEMIG, a CEMIG veio. Aí ela só recebeu o dinheiro de volta depois de 6 meses, o dinheiro que ela pagou. Então, é. Então, assim, senão se ela não pagasse 1.200, eles cortavam no mês, né? Que agora é assim. Dependendo tanto de que você gasta, eles cortam. Então, sabe? Então, isso aí foi o que aconteceu. Mas é bom olhar isso, tá? Senão a gente fica gastando dinheiro à toa, tá? Gastando não, né? Dando pro governo, porque nem tá gastando a luz. Mais alguma pergunta? Gente... Isso é porque vocês gostam muito de ficar na escola, não é? Quando sai, quer voltar logo, não é isso? Não teve nenhuma ainda nesses últimos 4 anos. Nós não tivemos nenhum... Todos os condomínios, todos os loteamentos têm. Tá? Todos. E não são poucas, não. São muitas. Está esperando o Ministério Público decidir. Porque é o seguinte. Tem casa que não existe mais casa, né? Que já tirar a janela, tirar telhado, fiação, já não tem mais. Então, o que, que o Ministério Público pretende? É, ver como foi feito esse sorteio, tá? E... Hã? Não, pois é, eles vão ver como foi feito o sorteio e o que, que pode fazer, tá? Porque tem casa que não compensa você dar para uma pessoa antes ela construir. Não, eu estou dizendo assim, da situação que elas estão hoje. Por exemplo, se uma pessoa que ganha salário mínimo, ela ganhar uma casa onde ela vai ter que fazer o telhado de novo, fazer reboco, colocar banheiro, não vai dar conta. Então é nesse sentido que eles estão olhando, tá? Para saber o que, que vai ser feito. O vereador que eu trabalho, ele é um dos que está lutando por isso aí, tá? Teve um ano, foi o ano passado, em Uberaba, o Ministério Público, junto com a juíza e a Polícia Militar, eles foram tirar o pessoal que não era dono da casa. E as casas estão vazias. É, que alugaram, que venderam. Então eles foram tirar esse pessoal, tá? Aí foi em Uberaba. Aí Uberlândia depois fez e depois parou. Tá? Agora eu não sei se vão continuar ou não. Porque, segundo a determinação, é para voltar a casa para o dono, que foi sorteado. Se ele não quiser, faz o sorteio novamente. Isso é uma proposta. É, isso é uma proposta, mas já tem 4 anos, quase 4 anos, que não teve mudança nenhuma. Tá? Mais alguém? Tem curiosidade nenhuma sobre a Câmara, gente? São 17 vereadores. Os 17 vereadores, eles elegem a mesa diretora, que são 4. Hoje, a mesa diretora ela é composta pelo Léo Mulata, presidente. É, Bruna, me ajuda aqui. Não. É Léo, Rodrigo, vice-presidente. Débora. Tchãozinho, Rodrigo. Essa é a Câmara, a mesa diretora. E a próxima mesa diretora, que vai assumir agora, dia 1º de janeiro, é o Rodrigo Piracaíba, Tchãozinho como vice, PC e a Ana Lúcia. Aí já vai mudar. Porque eles escolhem a mesa diretora. A mesa diretora ela fica por 2 anos. Tá? O Léo vence o mandato dele agora e vem do Rodrigo Piracaíba. Tá? Rodrigo Piracaíba é porque ele morava em Piracaíba quando pequeno e ele teve esse apelido. Tá? Viu? Então, é isso aí. O branquinho aí nem precisa falar porque que chamei de branquinho, né? Porque tá quase transparente aí na foto. Então... Mas é a foto que ele mandou, bem branquinho. Tá? Mais alguma pergunta? Já. Todos esses projetos, eles vêm para a Câmara para ser aprovados. Onde? Hospital da Goiás? Ali. O hospital, segundo eles, a prefeitura, Palácio, vai passar para lá 6 meses para eles poderem restaurar todo o palácio. Aí, depois de 6 meses, vai ser o Museu dos Ferroviários no Hospital de Goiás. E ali no fundo do AFA, tudo aquilo ali, saindo até lá na Mato Grosso, aqueles armazéns que tem lá, ali vão fazer um parque dos ferroviários. Ali você vai sair, você vai entrar ali no Hospital de Goiás, atravessar, você já vai sair lá na Avenida Mato Grosso, Coronel Bechor de Godoy. É, você já vai sair, vai ser reto, não vai ficar dando aquelas voltas. Tudo pedestre. Tá? Ali é só, vai ser uma pista de caminhada, vai ter pista de skate, pista de patins, é pista de. Ah, sei que é de ciclista, é, vai ter quadro de futebol, porque o AFA não vai ter mais o AFA. Vai, não, porque o AFA está dentro desse projeto. Então, a quadra vai passar a pertencer ao município. E ali em volta vai fazer as outras coisas. Um teatro de arena, um teatro para 1.000 lugares nos galpões, é, academia ao ar livre. Então vai ficar muito bom. Tá? E no fundo ali do, da SAI, também está fazendo o Parque das Águas. Porque ao invés do pessoal ficar caminhando em volta da SAI, vai caminhar dentro ali da... aquela... no, onde tem aquelas árvores ali. Então está fazendo as calçadas ali, tudo para as pessoas poderem andar lá dentro, tá? E me parece assim, vi falar que vai ser com uma coisa fechada, com as telas vão ficar fechadas e até com segurança, para não ter o problema, às vezes quando a pessoa vai mais à noitinha, mas às vezes vai caminhar 6 horas, está de noite, aí tem essa segurança. Eu acho que vai morrer. O AFA, quando eles souberem disso, eles vão entrar querendo o clube de volta, né? Mas quem determinou isso foi o Ministério Público Federal, que todos os imóveis e terrenos da ferrovia fossem doados para a cidade, para o município. Você entendeu? E o AFA não é um clube particular, ele é um clube da ferrovia. Ele está dentro do terreno das ferrovias. Ali eles estão restaurando aquela praça, estão reformando ela. Tá? Vai continuar uma pista de skate, tem, aquela praça vai ficar muito boa, viu? É, vai ter parque infantil com piso de EVA para as crianças não machucar, igual que ele tem no bosque. Vai ter. Vai ser aberta. Depois eles vão tirar os tapumes. Aquilo é só para poder fazer mesmo, para ter surpresa, né? Sabe? Então, é isso. Então a praça vai ficar muito boa. Tá? O pessoal vai gostar muito. Sabe? Não. Era um clube. Era uma... ele foi doado para o município. Antes, então, ele não era comprado. Eles usavam como os presidentes, o AFA, foi a Associação Ferroviária de Araguari, quem utilizava eram os ferroviários. Como a ferrovia automaticamente acabou, a empresa, a rede ferroviária, tá? Os bens deles têm que passar para alguém. Não, isso não existe, não. Tá? O Clube AFA, ele é um clube, o espaço do Clube AFA é um clube que pertence à rede ferroviária, agora ao município. Tá? Mas assim, mas acho que até isso acontecer vai demorar um pouco, porque o AFA ainda não sabe, me parece, não foi... avisado, tá? Que vai acontecer isso. Porque quando eu for avisado, eu tenho um tempo para entrar no processo, aí vai demorar. Tá? Aí demora. Hã? Tá, ele está sendo utilizado. Tá? Aonde? Segundo o secretário de esporte, ele quer inaugurar até no início do ano que vem. O centro de esporte, né? É, aquela, sabe, ele quer inaugurar até o ano que vem, tá? Então, eu acho que vai ser muito bom, tá? Hoje até os meninos do Raul Soares estavam perguntando se lá vai ter times para preparar para a competição. Aí eu falei que até que eu vou procurar o secretário para poder perguntar para ele, para mandar resposta para eles, tá? Para gente, porque eles interessaram, então a gente tem que ir ajudar quem está interessado, tá? Mas o que vai atender esses bairros é lá de São Sebastião. Não, não é que vai ter que ir, não. Não vai ser setorizado igual é a saúde, não. Tipo assim, você mora naquele postinho e você tem que ir só naquele postinho, não. Lá pode, como aqui no ginásio vem pessoas de todos os lados, lá também, lá no Zebrinha, você entendeu? Eu não tenho conhecimento de um novo projeto desportivo para outras regiões, por enquanto, não. Tá? Mas tudo pode acontecer. Tá? Porque quando vem as verbas já vêm verba carimbada. O que é verba carimbada? Já vem destinada para você gastar. Tipo assim, eu vou indicar aqui R$500 mil para Araguari para a reforma de uma praça. Então, só pode gastar na reforma de praça. Ele não pode gastar em outra obra. Eu não modifiquei nada. Não me põe a culpa, não. Agora é skate, né? É porque deve ter pedido dos skatistas, pedido da população, sabe? Algum de um vereador junto com o prefeito. É porque às vezes acontece isso, né? Vai degradando, e eles acabam tirando porque não teve um cuidado, tá? Mas para te falar a verdade, eu não sei por que foi essa mudança. O futebol pro skate, tá? Mas eu te garanto que eu não fiz nada. Hã? Pare de nada. Não, ali também eu acredito que vai passar por uma restauração, tá? É porque assim, segundo o prefeito, até o ano que vem, final do ano que vem, ele quer deixar as praças tudo todas as praças assim, quase do mesmo padrão, tá? Organizada. Então vamos aguardar, né? O hospital da IMEPAC, eles querem inaugurar em março. Está aí já. Então, assim, mas me parece que ele não vai ser todo inaugurado, não. Vai ser só uma parte, tá? Mas é um hospital... Eu trabalho no IMEPAC, eu trabalho na área da saúde lá. Eu trabalho no curso de medicina, tá? Então, nós fazemos o paciente simulado. O que é paciente simulado? A gente... Eu tenho um grupo de teatro. Então, a gente interpreta doenças para os estudantes. Antes deles ir para os postinhos, para a Santa Casa, ele passa por nós. Tá? Então a gente vai encenar para eles os efeitos daquela doença. Tá? Ontem mesmo eu morri. Eles não deram conta de me salvar. Você entendeu? Ontem eu morri. Aí tem dia que você morre, eu já tive várias doenças. Então você tem que interpretar aquilo para eles. Tá? Então, eu trabalho lá. E eles falaram para nós que nós vamos começar a fazer essas encenações lá no hospital a partir de março. Tá? Porque ele vai viver com a gente e depois vai para o paciente já. É muito interessante. Tá? Eu tenho 9 anos que a gente está fazendo. Eu já estou quase dando receita já. Estou sabendo os remédios tudo já. Daqui a pouco estou medicando. Viu? Mas já... Não, mas é porque ele veio para estacionar aí. Ele está com medo de chover. Aonde você fala? A Praça dos Ferroviários. Lá está restaurando, tirou a maquininha de lá, a Maria Fumaça. Está restaurando ela, vai... Tá? Vai trocar parte do piso ali, vai ficar... É aquilo que eu falei, até o final do ano que vem as praças vão estar. Cada praça tem uma necessidade. Tá? Nós temos praças aqui que não tem uma árvore plantada. Então tem que fazer uma arborização. Então acho que eles estão estudando por isso. Tá? Eu não sei qual que foi a demanda de lá. Tá? Essa eu não sei. É, eu moro lá perto. Aquela lá precisa, a gente tá pedindo já há muito tempo. Aquela lá precisa de uma reforma mesmo, tá? É escura. Assim, nós moradores dali, quando teve a exposição, eles colocaram um refletor no parquinho. Agora o parquinho fica mais iluminado, porque às vezes eu só consigo levar minha neta à noite por trabalhar. Aí a gente sempre estava reclamando. Só que o refletor que eles colocaram não era prova d'água, então via a chuva queimou. Aí nós procuramos a prefeitura, eles falaram que agora não poderia fazer. Aí os moradores que têm filhos ali pequenos, pessoal do batalhão, nós vamos comprar dois refletores e vamos dar para eles colocar, porque nós temos essa necessidade de levar os filhos, netos, sobrinhos ali para brincar, sabe? Mas é uma decisão nossa, não foi nem pedido deles, é uma decisão nossa, tá? Eu estava lá com quatro mães um dia, a gente começou a conversar, uma falou, ah, eu conheço fulano, conheço fulano. Aí nós começamos a conversar, tá? E tá com ideia da gente formar uma associação dos amigos da praça da exposição para a gente poder começar a cuidar dela. Então nós estamos pensando nisso aí, sabe? Nossa, aquilo lá não tem como. Não. É. É, cobre, né? Faz a maquiagem. Os bancos. Você não sabe a briga que a gente deu por causa daquele caminhão com água potável lavando a praça. Você não sabe a briga que a gente deu ali. Porque é um absurdo desperdiçar aquela água ali para poder lavar a praça. É. Sabe? Então as pessoas não têm a consciência, né? Aí foi o sindicato que pediu, falou que a água não era potável, eles buscaram num córrego, mas não é não, foi dos poços mesmo. Nós temos certeza. Tá? Aí, que eu sou encrenqueiro também, tá? Eu, dentro do meu. Hã? O caminhão era da SAI. Então, pode ser que o caminhão seja usado e buscou realmente água no córrego. Não tem problema. Mas eu não acreditei nessa história, tá? E ali tem muitas maneiras de se arrumar. Aquela grama seca ali, ela pode acabar, você pode cimentar, fazer só um canteirinho central ali, sabe? Então, tem muita coisa ali. E tem até uma arquiteta que mora perto da minha casa, que ela falou que faz um projeto de restauração da praça, se a gente gratuito, para a gente poder reunir todo mundo e começar a trabalhar. Tá. Qual praça? Aqui. É como eu falei, cada caso é um caso. Cada praça, eles vão ver na necessidade da praça. Eu acho que aquilo ali é um dó, realmente precisava arrumar aquilo lá, que lá tem a história da cidade. Sabe? Então tinha que arrumar aqui lá, mesmo que não colocasse água. Mas sei lá, plantasse alguma coisa. Não sei, tinha que criar alguma coisa ali. Mas cuidar. Não fazer um criador de sapo ali. Tá? É, porque ali realmente acontece isso. Quando chove, começa a aparecer os sapos ali, nos pocinhos de lama que fica lá. Tá? Mais alguma pergunta? Então, meninos, meninos, é mania de falar. Oi. Está trazendo, tá? Muita coisa que a gente não tinha, nós estamos conquistando, tá? Eu também sou da área da cultura, como eu falei, eu participo do teatro, Nós estamos conquistando muitas coisas junto à Fundação de Educação e Cultura. Por exemplo, em breve Araguari terá um cinema, onde era o Cine Rex. Já está sendo equipado, já está sendo restaurado. Lá hoje acontece, vai ser um cine teatro, mas hoje acontece peças de teatro, já acontece eventos lá. Então está esperando agora a Lei Paulo Gustavo, que foi aprovada, sair para poder comprar as carteiras fixas para lá. Então tem essa lei que vai ajudar. Arrumar os maquinários, arrumar a tela. Então, logo, logo nós teremos um cinema na cidade. Tá? Eu não sei se será igual os grandes cinemas, mas teremos. Tá? A gente começa de pequeno. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. É difícil uma turma que não vem, que não pergunta por que que Araguari não tem um shopping. Sabe, parece que essa necessidade é... Então vamos lá. Os shoppings geralmente são construídos por empresas privadas. São empresas que têm o dinheiro, vêm aqui, constrói o shopping e aluga salas para as lojas, para a rede de cinema. O shopping funciona assim. Tá? O que o município pode fazer é, se uma empresa vier aqui e falar assim, nós queremos fazer um shopping na cidade, e o que que você pode fazer? A prefeito pode diminuir o imposto durante 2 anos para ajudar a empresa. O prefeito pode dar gratuidade no IPTU. Isso tudo passa aqui para os vereadores votar. Eu faço, dá, mas assim, tem que votar. Aí o que que acontece? Aí essa é a ajuda que a prefeitura pode passar para eles. Você entendeu? Então, não tem nenhuma empresa privada ainda que interessou fazer um shopping na cidade. Porque, assim, não se iludam. Não se iludam. Shopping é muita grife, é muito, de verdade, é muito caro. Tem locais aqui que eu compro, que a gente sempre conversa sobre isso, sobre a questão de shopping, que ia fazer ali perto do Ministério Público, em frente à matriz, naquele terreno que tem ali, ia ser um shopping ali, sabe? Aí a empresa desistiu de fazer. Aí construiu aquele hotel em frente. Lá seria um shopping, eles desistiram de construir o hotel. Como chama aquele hotel novo lá, vocês sabem? Ah, esqueci o nome dele também. Plaza, acho que é Plaza, não sei o que. É, em frente ali. Ali seria um shopping, mas eles resolveram fazer o hotel. Porque é muita ilusão. Porque, às vezes, um calçado que você compra por R$40 numa loja, você vai lá no shopping e custa 80. Porque você tem que ajudar o lojista a pagar o aluguel. Mas isso é assim. Não estou dizendo que é tudo assim. Mas aí no shopping atrai outras grifes que Araguari não tem. Tá? Isso é uma coisa de pensar e balancear. Mas não precisa ser no shopping, boliche. Mas pode fazer. Pode construir. Ah, uma praça de alimentação. É uma ideia. Mas isso tudo depende, gente. É de vocês. É da empresa interessar em construir esse shopping aqui. O prefeito não pode construir um shopping para poder alugar salas. Está dando o maior problema o mercado municipal. Eles querem reformar e transformar lá numa praça de alimentação ali naquele meio, tirar aquilo tudo ali, reformar mesmo, e trazer as lojas para fora. É particular, mas a prefeitura propôs comprar e trazer as lojas de dentro, trazer para fora, porque ali é assim, né? Tem aquela calçadão. Então eles querem construir ali, naquele calçadão. Não sei o que eles querem fazer ali direito. Você entendeu? Em volta, assim, onde ficariam as lojas. E lá dentro ficaria uma praça de alimentação. Aí o que acontece? Os lojistas não querem, os donos das lojas. Mas é um direito deles, né, gente? É o amor, né? Às vezes se apega muito nas coisas, né? Aí está lutando, está tendo audiência pública aqui, sabe, com os donos dos locais, com a prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento, para ver se consegue fazer isso, tá? Mas eu acho que seria uma boa. Muito excelente. Porque a Lei Paulo Gustavo, ela foi aprovada tem um mês. Aí o presidente, esse dinheiro era para ser gasto em 2022. Aí o presidente mandou uma portaria para o Senado transferindo a verba para 2023. Aí nós, artistas, entramos com abaixo-assinado, com telefonema, com e-mail, pedindo para devolver que ela fosse gasta em 2022. Aí o senador Rodrigo Pacheco não devolveu ainda. Ele alega que é por causa das eleições agora, domingo. Então ele falou que depois das eleições eles devolvem e não vai ter. Ela vai ser paga agora em 2022. Só que tem um porém. Quando ela chega para você gastar ela em 2022, você tem que gastar ela em 2022. Você tem que fazer as coisas no toque de caixa. E às vezes não tem aquele planejamento adequado que precisa. Tá? Quando foi a Lei Aldir... Eu falo muito da cultura porque eu vivo mais. Mas é mais ou menos assim. Quando veio a Lei Aldir Blanc, veio 800 mil para Guari para gastar com a cultura. E foi assim, ó. Veio em outubro, você tinha que gastar até dezembro. E prestar conta até dezembro. Aí o que, que acontece? Teve cidades que devolveram o dinheiro porque não tinha como gastar. Aqui em Araguari, foram poucos os grupos culturais e artísticos que puderam executar. Muitos não tinham projeto, muitos não tinham documentação, sabe? Então ainda devolveu um pouco do dinheiro. Devolveu, parece que quase 100 mil reais. Mas nós demos conta de gastar 700. Tá? Mas devolveu 100. Agora a Lei Paulo Gustavo é 1 milhão e 200. 20% só que você pode investir nas outras áreas culturais. E 80% no cinema. Então é onde eu estou esperando muito isso. Eu, para mim, já estava liberado, já tinha que liberar esse dinheiro logo para a gente poder começar a gastar. Porque era mais fácil. E isso também acontece com a saúde. Acontece também com a educação. Então tem as verbas, cada uma destinada. Aí tem o orçamento. Se faltar dinheiro na educação, o prefeito pode pedir à Câmara uma autorização para transferir o dinheiro para outro setor. Mas aí tudo passa por aqui. Tá? O prefeito, na realidade, ele manda os projetos. E quem vota são os vereadores. Tá? Então, um depende do outro. Como assim é o governador... Como você é o presidente, é dessa forma. Mais alguma pergunta? Na terça de manhã, das 8 é de manhã. Todos que reúnem aqui, tá? Toda terça. Começa 8 horas e não tem hora para parar. Mas você pode assistir também pela TV Câmara, Araguari. Sabe? É onde às vezes tem os debates, né? Mas é porque é aquela coisa, é o direito que ele... de não concordar. De momento que eles têm de posicionar e ir contra. Cláudio Coelho. Hã? Eles não sabem o que, que pode e o que, que não pode. Não. Os próprios vereadores. Nossa Senhora, e cobra. E as pessoas cobram da gente. Você vê, às vezes as pessoas... Às vezes as pessoas falam assim pra gente. Eles acham assim, que a gente trabalha aqui e a gente resolve tudo, né? Nossa, mas o vereador hoje xingou, hein? Eles podiam dar um jeito naquilo lá, conversa lá, fala que não pode fazer aquilo, não. Sabe? Então, você fica assim, sabe? É, mas é vergonhoso pra gente. É. E muita gente fala assim, como você consegue trabalhar lá? Sabe? Ué, mas... Nem todo mundo é igual, né? Então, assim, aquela coisa. E eu já tentei, sabe? Eu já tentei conversar com ele. Pela escola legislativa, eu posso trazer cursos, sabe? De etiqueta, um curso social, mas eles não fazem. É, 2 anos. Tem 2 anos. Eu não era o diretor da escola. Eu não estava como diretor da escola. Era uma outra pessoa. Nós fizemos um curso de comunicação... Para os assessores e vereadores, tá? 2 assessores de cada gabinete. Aí, sabe quem participou? 3 participaram 3 gabinetes e o pessoal da presidência. Só. 4 assessores de vereador, eram 2 vagas. Aí eu peguei e falei para a diretora, falei assim, não, vamos mandar todo mundo desses gabinetes, então, que quer fazer o curso, vamos mandar. Aí só apareceu esses. Você entendeu? É, então, assim, muitas das vezes eles perdem por não saber organizar a vida. Não estou falando mal, gente. Estou dizendo a realidade, é, sabe? É. É. Quando... Isso acontece muito quando ele está na oposição. Quando ele está na situação, é normal. Não só ele, não se iludam. É, são poucos que chegam aqui. Com certeza. Tá? Por isso que é bom pensar domingo. Não vou falar nada. É. Isso mesmo, viu? Oi, isso mesmo. Eu vi. Tá. Também vi. Eu não posso falar, tá? Eu não posso. Viu? Mas, assim, eu sou muito contra armas, eu sou a favor da educação. Certo? Acho que eu acho que as pessoas que têm conhecimento, eu acho que elas trazem luz, trazem mais esclarecimento realmente para quem precisa. Isso é meu pensamento. Tá? É, porque o dia que eles entenderem, voltar aqui no assunto de professor, que eu gosto muito de falar, também sou professor. Tá? Hoje, não sou mais professor. Devido aos problemas que aconteceram, não comigo, mas por coisas que eu vi dentro da escola, eu resolvi, vi na hora, fui lá e pedi para me exonerar do cargo. Eu precisava trabalhar? Precisava, mas logo depois abriu outras portas, né? Então, assim, professor, pessoal, vocês não sabem o quanto o professor trabalha. O professor não trabalha, não é só na sala de aula, não. Professor é professor 24 horas. Se o professor estiver no supermercado, ele é professor. Se ele estiver numa festa, ele é professor. O aluno, a mãe ainda fala assim, nossa, mas a professora estava bebendo, hein? É desse jeito. Nossa, mas a professora estava dançando, hein? É desse jeito. Mas nós temos vida além da escola. É. E professor trabalha, gente. Professor vai numa festa... Se tem uma lembrancinha, o professor quer levar a lembrancinha para poder um dia fazer essa lembrancinha. Nunca vi. O professor olha na internet um texto e fala assim, nossa, isso um dia vai servir para me dar uma aula. Ele vai, salva o texto, então vai e fala assim, não, vou copiar isso aqui, vou imprimir para eu poder ler melhor. Gente, quando eu deixei de ser, quando eu abandonei a carreira de professor, não digo que eu não volto, hoje é minha última opção, tá? Quando eu digo que, quando eu fui fazer uma limpeza, eu tirei coisa da minha casa. Devo ter tirado duas árvores de papel da minha casa. Porque o que tinha de papel, gente, tá, de 22 anos de sacerdócio escolar, tá? Então, gente, eu vou te falar, foi difícil. Tá? Gosto, amo. Quando me convidaram para vir para cá, eu falei assim, nossa, que bênção. Eu vou aliar política com educação. Nossa, é o lugar perfeito. Ainda brinco assim com o novo presidente, falo assim, não mentira, não. Sabe? Que eu gosto. Ele falou assim, não, vamos conversando. Então, é isso, gente. A valorização do professor, que é a base de tudo. Não tem como um professor, sabe? O professor precisa do aluno como o aluno precisa do professor. Se a gente vê, o aluno não tem emprego para o professor. E quem não conhece não é capaz de mudar. E vocês já são assim, não são tão crianças como os outros que vêm aqui. Nós temos que entender que professor dá conhecimento, pai da educação. Isso é uma coisa que os valores foram mudados. Eu tinha uma escola infantil e fechei tem 5 anos, e há 5 anos já eu já ouvi as mães falarem assim para mim, nossa, como que você dá conta desse menino aqui na sua escola? Em casa ele é o cão. É, a gente ouve isso demais. Até hoje, com os maiores, assim, de 8º ano, 7º ano, quando chama o pai na secretaria, tem mães que perguntam, nossa, como vocês dão conta desse menino aqui na escola? Lá em casa não dá sossego? Você está vendo como que já mudou os valores? Ele não dá sossego em casa, eu vou mandar para a escola. E isso acontece constantemente. Tá? Isso acontece constantemente. E isso é que às vezes decepciona muito o professor. O professor às vezes não tem tempo de preparar uma boa aula, porque ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, ele tem que ser o psicólogo, porque ele está lá fazendo um plano de aula e está pensando, nossa, eu vou dar essa aula aqui, vou citar um nome aqui, não sei se tem aí. Estou dando essa aula aqui, o Wesley não vai captar a mensagem. Eu vou ter que explicar para ele. É ou não é, professores? Desse modelo. Aí você chega, você passa a matéria, sabe? É dito e feito. Aquele aluno você tem que ir lá explicar para ele. Mas no, aí o professor faz o papel realmente do pai e da mãe, porque quem tinha que dar esse conhecimento lá, essa educação lá, era o pai e a mãe. Mas o conhecimento é o professor. Eu não sei se tem pais e mães aqui de crianças. Tem? Tem pais e mães aqui? É. Não, dos alunos. Tem alguém que tem filhos aí? Então vamos. Você já é pai? Ah, tá. Nossa, assustei, o IPC, uai. Que vó nova que é essa? Tá. Estudar com mãe é barra, né? É, ela vigia tudo, né? Isso mesmo, tá? É a mesma série? Não. Você faz o quê? O Eja e ele? Primeiro? Pois é, que tá ali perto, né? Então, assim, então é necessário, gente, realmente, que nós pensamos nessa valorização do professor, tá? Ok? Alguma pergunta? Não? Então, assim, a Bruna preparou um lanche para vocês, ela fez um lanche ali rapidão, enquanto a gente estava conversando, ela fez uma sopinha, porque hoje está um tempo frio, com chá de canela e alho, que é para sair daqui. É para sair daqui já forte, fortificado, tá? Tá? Então, assim, os 4 são professores, tá? Professores, eu quero agradecer a vocês por ter trazido os alunos para a gente aqui, para a gente poder conversar. Estamos à disposição. Agradeço o pessoal da escola para mim, a Lucineide, o supervisor da noite, e que a gente conversou, assim, muito vago para poder trazer. E dizer a vocês que procure a Câmara, procure seus direitos. Nada acontece se a gente não lutar. Aí nesses panfletos, tem um panfleto que é sobre corrupção. Se você souber, denuncia, tá? Se você souber casos aí de com os adolescentes, tá? Sexualmente aí, né? De pedofilia, com os idosos. Gente, vamos aprender a buscar o nosso direito. Vamos aprender a entender que nós precisamos lutar para poder melhorar. Não é só receber de mão beijada, não. Tá? Muito obrigado a vocês. Todo mundo aqui já vota? Não, quem vota? E levanta a mão dos alunos. Que bom. Vota, que bom. Pensem direitinho, tá? E vamos organizar isso, tá? Vamos ver o que é bom pra gente. Muito obrigado e boa noite para vocês.